Antes de a gente entrar no trabalho propriamente dito, descrevendo o mito e trabalhando o seu sentido, seria bom se a gente pudesse fazer uma breve síntese do que foi percorrido até aqui por Hércules, porque nessa compreensão a gente pode aprofundar a compreensão desse trabalho que nós vamos ver hoje, que se chama Erguendo a Hidra de Lerna. Hércules representa toda a evolução do ser que opta por evoluir conscientemente. Hércules representa aquele momento em que a gente resolve deixar de ter uma vida comum e uma vida que segue naturalmente e optamos por uma vida consciente, uma vida, uma busca da vida interior. Então, esse desenvolvimento, esse despertar, ele se dá em três grandes etapas. A primeira etapa é considerada uma etapa preparatória, onde os quatro primeiros trabalhos são vividos. Por que preparatória? Porque nessas quatro primeiras etapas, Hércules, a partir do desenvolvimento desses trabalhos, ele se capacita com aspectos, com elementos que o tornem mais sutil, que o tornem mais consciente, que o tornem mais capacitado mesmo a receber vibrações superiores. Então, as quatro etapas, Hércules aprende a pensar, aprende a sentir, aprende a perceber e aprende a intuir. Então, ele fica mais capacitado para poder estar percebendo as emanações da alma, porque ele pensa corretamente, ele sente corretamente, ele percebe mais corretamente e ele está mais capacitado para intuir. Terminada essa etapa preparatória, Hércules vive ou adentra as etapas chamadas de crises, lutas e esforços. Por que crises? Porque depois de estar mais capacitada, a personalidade tem mais condições de realmente trabalhar as vibrações terrestres. E a gente sabe que entrar em confronto com essas vibrações implica em viver crises e uma fase mesmo de muito esforço. Então, aqui, no quinto trabalho, Hércules aprende a dominar a sua personalidade. No sexto trabalho, Hércules aprende a amar verdadeiramente. No sétimo trabalho, ele aprende a equilibrar os opostos. E hoje, nesse trabalho que nós vamos desenvolver, no oitavo trabalho, Hércules aprende a dominar a sua natureza inferior. Então, esse oitavo trabalho nos dá o encerramento de uma outra etapa, que é essa etapa de esforços e lutas. A partir do nono trabalho, nós adentraremos numa etapa de maior realização. Hércules já é um ser mais luminoso, porque está terminando uma luta de esforços e está começando uma etapa de realização, que é o que nós vamos ver a partir do mês que vem. Então, é importante a gente ter essa clareza de que hoje nós estamos completando um ciclo onde deixamos de lutar e deixamos de ter esforços para nos realizarmos. Então a gente pode, a partir daí, com essa clareza, ir para o mito, propriamente dito.
Diante disso, nós podemos observar que, quando cumprimos nossa tarefa prevista para certa etapa evolutiva, conseguimos reunir uma energia que será muito importante na etapa seguinte. Da mesma forma que a cada trabalho de Hércules que realmente realizamos, onde aceitamos e nos dedicamos àquilo que é trazido, nos preparamos para o trabalho seguinte. Assim, nós podemos observar que podemos trabalhar várias tarefas de Hércules simultaneamente, com uma maior amplitude na compreensão delas. Por exemplo, se nós realizarmos um bom trabalho com a energia no signo de Balança, no campo das conquistas gentis e do não confronto, do não uso da força bruta física ou intelectual, E se nos dispusermos conscientemente a buscar o equilíbrio, quando entrarmos na energia de Escorpião, isto será de fundamental importância. Nós podemos nos preparar para o outro signo astrológico se observarmos as situações práticas que se apresentaram e estudarmos como o impulso do signo astrológico do momento nos trabalhou. Estas são algumas sugestões bem práticas para quem quiser desenvolver um estudo e colaborar com seu autodesenvolvimento. Nesta etapa em Escorpião, onde vamos treinar a firmeza, a coragem e a elevação das energias, é preciso que estejamos preparados para não lutar, para não sermos impulsivos e usarmos a força nem mesmo para nos defender. E se estivermos nesse signo na correta disposição, teremos uma nova compreensão da coragem e da firmeza em nosso ser. Vamos então relembrar o episódio do oitavo trabalho de Hércules e ver como isso se apresenta. A oitava tarefa tem como cenário o fétido pântano de Lerna, onde vive uma monstruosa hidra de 9 cabeças, que todos temos de enfrentar um dia. Enquanto espera para partir para sua nova tarefa, Hércules escuta de seu instrutor interno sábios conselhos. Quem se ajoelha, eleva-se. A conquista é obtida por meio da total rendição de si. É renunciando que se ganha. Hércules sabe que os métodos comuns de luta não resolverão. A hidra vive num ambiente de insuportável mau cheiro e quando uma cabeça lhe é cortada, duas outras surgem no lugar. O herói deve entrar no pântano constituído de areias movediças e que polui com seu odor toda a atmosfera de uma grande área. Tudo muito desencorajador para qualquer guerreiro. Entrando com cuidado e tendo muitas vezes de recuar, Hércules avança em busca do monstro de 9 cabeças e finalmente descobre a escura caverna onde ele se esconde. Atira-lhe flechas de fogo que nada lhe fazem além de excitar sua fúria. Logo descobre que ao cortar uma cabeça, duas outras mais ferozes surgem. A hidra é sempre destrutiva e maléfica, e bate sua cauda espalhando a lama que encobre Hércules. Apesar da situação desanimadora, ele sabe que tem de enfrentá-la, pois toda a humanidade, mesmo de forma inconsciente, sempre alimentou este monstro. A hidra procura enroscar-se nos pés de Hércules para que ele não caminhe, e quanto mais luta com ela, mais forte ela fica. É então que Hércules se lembra da instrução. Quem ajoelha, eleva-se. A conquista é obtida por meio da total rendição de si. É renunciando que se ganha. Assim joga fora todas suas armas. Ajoelha-se e, por inspiração, agarra o monstro com suas mãos e ergue-o do chão. Suspensa no ar, e distante de seu ambiente pantanoso, a hidra vai perdendo a força. A luz do dia e o ar puro provocam um efeito inesperado. Sem nenhum esforço, Hércules mantém-se ajoelhado, com a hidra no alto, permitindo que os raios do sol e o vento incidam sobre ela. Mesmo tentando reagir, o monstro perde totalmente suas forças e assim vai perdendo a vida. Somente uma das 9 cabeças, que é imortal, permanece com seu olhar penetrante, como se enfrentasse o guerreiro. Ela parece dizer-lhe que, por mais terrível que seja um acontecimento, ele sempre encerra uma joia de grande valor. Hércules corta a cabeça imortal e a sepulta reluzente sob uma grande pedra. Hércules é considerado vitorioso em sua tarefa, pois seu instrutor vê que ele desenvolveu em si a humildade, a coragem e o discernimento. Este é um resumo do episódio quando Hércules cruza o 8º portal.
Vamos tentar, então, agora, desenvolver o sentido desses vários ingredientes que constituem essa história. O primeiro ponto aqui é que Hércules tem que adentrar num pântano onde existem areias movediças e onde existe uma caverna. A primeira interpretação e o sentido oculto desse ambiente que Hércules deve adentrar é de que esse ambiente é uma porção nossa que está normalmente de uma maneira subconsciente. É um lugar onde não existe muita luz, é um lugar onde não existe muita clareza, não existe muita consciência, mas que existe dentro de nós. Esse pântano, essa areia movediça, essa caverna, é aquele lugar dentro de nós onde estão alojadas muitas vibrações. E vibrações de caráter mais terrestre, de caráter mais individualista, de caráter mais egocêntrico, de caráter mais voltado para as experiências das sensações na vida da matéria. Então, por isso que ele é pantanoso. É pantanoso e é uma areia movediça, porque não é um lugar de firmeza, não é um lugar onde existe serenidade, não é um lugar onde existe sabedoria, não é um lugar onde existe a consciência clara e límpida como o sol. É um lugar escuro, é um lugar úmido, é um lugar mesmo pantanoso. E essas setas de fogo que Hércules lança inicialmente para dentro dessa caverna, por que que começa com esse primeiro ato? Porque isso simboliza que só com o fogo da devoção, só com a presença da fé, é que nós vamos ser capazes de adentrar nesse pântano. Se a gente entra nesse pântano, se a gente pisa nessa areia movediça, sem estar nutrido com alguma vivência de fé e de devoção, sem reconhecer que existe a vida da alma dentro de nós, nós vamos ser completamente absorvidos e sugados por essa areia movediça, porque nós não temos como nos sustentar aí. Então, o pântano e a areia movediça só é possível de ser vivido se nós tivermos já instrumentalizados com a fé e com a devoção. E o que que a gente encontra nessa caverna? Quem é que a gente encontra nessa caverna? É essa hidra, esse monstro. Um monstro que é um condensado de todos os malefícios que nós já fizemos ao longo de todas as nossas encarnações. Essa hidra é terrível, ela é asquerosa, ela é feia, ela é brava, ela é agressiva, porque ela é o concentrado de todo o mal que a gente já fez, desde que a gente começou a encarnar. Então, vocês imaginam que existe dentro de nós esse pântano e existe dentro de nós essa hidra. E é uma questão de tempo na nossa evolução o dia em que a gente vai ter que enfrentar essa hidra dentro de nós. Essa hidra não está fora. Quantas e quantas encarnações nós incorremos no pecado das leis divinas? Quantas e quantas encarnações nós alimentamos o egoísmo, a busca de sensações, a busca de prazeres, a busca narcísica da vida, a busca egoísta de só estarmos centrados em nós mesmos? Quantas encarnações nós estamos assim? Quantas vezes nós ferimos os nossos irmãos? Quantas vezes nós matamos os nossos irmãos? Quantas vezes nós nos matamos e nos ferimos? Quantas vezes nós esquecemos da vida divina e da vida de Deus dentro de nós? Então, tudo isso vai acumulando uma série de vibrações que vai se tornando mesmo nesse monstro, nessa hidra, que fica intocada ali naquela caverna. E que só com as setas da devoção e só com essa determinação ir até lá e realmente enfrentá-la é que a gente vai poder enfrentar esse monstro dentro de nós, porque nós vamos ter que enfrentá-lo. Vocês se lembram que no quinto trabalho, Hércules deve matar o leão, que representa a personalidade. Então, que hidra é essa se o leão já foi morto? Se a personalidade já foi, de alguma forma, trabalhada? Por que agora é a hidra que Hércules enfrenta? A morte do leão seria uma primeira limpeza que a gente faz no nosso ambiente interior, no ambiente da nossa personalidade. Seria aquele momento em que a gente passa o pano no chão, a gente faz uma boa varrida, a gente limpa o teto. Agora, o momento em que a gente tem que enfrentar a hidra, confrontá-la e levá-la para a luz, como faz Hércules, é um momento de uma faxina muito mais profunda, onde a gente vai levantar cada tapete, onde a gente vai ver cada canto onde tem teia de aranha, onde a gente vai matar todas essas aranhas e todas essas teias, onde a gente vai retirar todo o pó e toda aquela crosta. É aquela faxina mais profunda, aquela harmonia profunda que a gente faz nesse ambiente da nossa personalidade. Só que, como é um material que foi construído ao longo de muitas e muitas encarnações, a gente não vai conseguir se confrontar com essa hidra só com o material dessa encarnação. Esses corpos que nós temos hoje, essa personalidade de que nós somos constituídos hoje, ela não é capaz de enfrentar essa hidra sozinha, porque a hidra, ela é muito mais forte do que o nosso físico, do que o nosso emocional, do que o nosso mental. Essa hidra, ela foi se fortalecendo ao longo de muitas encarnações. Então, precisa estar Hércules para enfrentá-la. E é isso que a gente vai tentar ver, quais são os ingredientes, quais são as armas que a gente deve utilizar para enfrentar essa hidra. E ela tem 9 cabeças. E essas 9 cabeças terão que ser destruídas por nós. 3 dessas cabeças se referem muito mais aos nossos apetites e aos nossos instintos. Então, são 3 cabeças que têm uma natureza muito mais física, muito mais material. Essas 3 cabeças simbolizam o dinheiro, a busca do dinheiro, a busca do conforto e a busca do prazer sexual. Essas 3 cabeças que simbolizam esses apetites fazem, ao longo de encarnações e encarnações sendo buscadas, fazem com que exista dentro de nós uma porção que é inerte, uma porção que busca simplesmente o saciar de necessidades, uma porção dentro de nós que busca esse conforto, que é absolutamente corrosivo. Não existe nada mais inerte do que uma busca de satisfação de dinheiro. Não existe nada mais inerte do que a busca de satisfação do sexo. E não existe nada mais inerte do que a busca de satisfação do conforto. Porque essas satisfações são satisfações que implicam numa parada. A evolução é busca, a evolução é insatisfação. A evolução é sempre estar buscando aquela perfeição que nós não conseguimos. A evolução é sempre estar buscando aquilo que nós não encontramos. E o sexo, o dinheiro e o conforto é a gente parar, porque a gente consegue naquela satisfação, naquele momento, naquela hora. E buscar isso significa buscar a inércia. As outras 3 cabeças dizem respeito às nossas paixões mais emocionais, o ódio, o medo e o desejo de poder. Não pode existir nada mais inerte ou nada mais nocivo do que o ódio, a gente ter a raiva de alguém, do que a gente ter medo, porque o medo ele é completamente paralisante, e do que o desejo de poder, que é o desejo de ser maior do que a situação ou o outro. Todas essas vibrações são vibrações que congelam o coração. O ódio congela o coração. A busca de poder congela o coração. O medo congela o coração. E com o coração congelado, a gente não busca a aprendizagem do amar e a gente não busca a união. Então, esse monstro é terrível dentro de nós, porque quando ele está ali presente, ele faz com que nós fiquemos congelados. Então, a gente não olha o outro, a gente não olha a união, a gente não sabe amar, a gente não sabe se doar. E as outras três cabeças são a representação dos piores vícios mentais que nós temos ao longo do nosso desenvolvimento, que são o orgulho, a separatividade e a crueldade. O orgulho, a separatividade e a crueldade são forças que corrompem qualquer noção de fraternidade, qualquer noção de cooperação, qualquer noção de ajuda ao próximo, porque fazem de nós, da nossa mente, uma mente completamente fragmentada, uma mente que não vê o todo, uma mente que não vê a evolução, uma mente que vê só um pedaço da vida. Então, ela corrompe tudo aquilo que busca a unidade, que busca a fraternidade e que busca a cooperação. Então, estarmos diante dessas nove cabeças é uma tarefa de Hércules, porque a gente aprende aqui que quando a gente corta uma cabeça, duas outras nascem no lugar. Então, se a gente tem uma atitude de reprimir uma energia sexual, se a gente tem uma atitude de engavetar um ódio que está dentro da gente, se a gente tem uma atitude de simplesmente pôr de lado a crueldade que habita o nosso ser, o que a gente vai estar fazendo é estar criando novas cabeças, é estar criando, é estar fortalecendo esse monstro. Então, o que que a gente vai fazer? Qual é a nossa atitude diante desse? Primeiro, é perceber que ele existe. É reconhecer que realmente essas nove cabeças estão em nós. Porque sem essa humildade a gente não vai poder fazer nada. A gente não pode esquecer que dentre essas nove cabeças existia uma delas que era imortal e que é a última que o Hércules enfrenta. Essa cabeça, ela é um mistério para nós. Nós tentamos por muito tempo pensar, refletir, o que seria essa cabeça imortal dentro dessas nove cabeças tão maléficas que compõem essa hidra e esse monstro que habita o nosso ser. E o que está escrito nos ensinamentos de Hércules é que essa cabeça nos ensina que nada, por pior que seja, que nada, por mais doentio que pareça, que nada, por mais maléfico que seja, deixa de conter o bem e a luz. Em tudo existe a imortalidade, em tudo existe a eternidade, em tudo existe o bem. Então, toda prova, todo malefício, toda dificuldade, toda doença encerra em si um aspecto imortal. E esse aspecto imortal, se é imortal, ele contém luz. Se é imortal, ele contém sabedoria. Se é imortal, ele contém o bem. E me parece que uma das interpretações que a gente pode dar para essa cabeça que é imortal, talvez esteja naquele ensinamento deixado por Cristo, que é depois que a gente entrega a nossa vida, que a gente adentra a vida eterna. Que é depois que a gente realmente destrói essa hidra que a gente pode descobrir a eternidade dentro de nós. Porque enquanto essa hidra estiver presente, nós não vamos poder ver a nossa luz de uma maneira mais lúcida e mais consciente. Então, talvez essa cabeça imortal simbolize a nossa capacidade de ressurreição. Então, a gente poderia ver agora as chaves para o enfrentamento desse monstro.
Nós construímos a nossa vida. O homem tem o dom de construir a sua vida. E se nós construímos uma vida ilusória, se nós vivemos mergulhados na ilusão, é porque nós optamos por não ver a realidade, por não estarmos diante da realidade e por não lidarmos com ela. após muitas encarnações envolvidos com confrontos, competições e lutas, tentando sobrepujar os outros seres da natureza e os próprios semelhantes, nós já nem percebemos o que vem do subconsciente e o que é a nossa própria realidade, a realidade mais elevada. Nós vivemos mergulhados nesse pântano sem nem nos incomodarmos com o mau cheiro e as más vibrações. Nossas relações com as pessoas, de um modo geral, e com os reinos, mostram também os tentáculos da hidra que existe em cada um. Até mesmo nas relações com amigos, com parentes, nós podemos ver esses tentáculos se entremeando, e assim vamos alimentando essa hidra. Dentro disso que nós mesmos realizamos, que nós mesmos construímos, nós também temos a opção de construir as qualidades, desenvolver as qualidades para podermos enfrentar essa hidra. E esses trabalhos de Hércules são a preparação, o desenvolvimento para essas capacidades superiores que o homem pode desenvolver. No caso deste oitavo trabalho, Hércules está desenvolvendo a humildade, a coragem e o discernimento, que são três qualidades superiores que podemos, com o nosso esforço, dentro dessa fase de crises, esforços e lutas, podemos chegar a desenvolver para então podermos almejar capacidades superiores, qualidades superiores que o homem tem a desenvolver. Com o impulso da constelação de Escorpião, nós podemos descobrir um novo sentido para a coragem. Deste ponto de vista, e não do que encontramos no dicionário, nós podemos considerar a coragem como o oposto do orgulho, a antítese na relação de um para com o outro. Porque com o orgulho, nós criamos uma falsa imagem do nosso ser, baseada em valores materiais, sociais, ou baseadas em valores adquiridos pela mente. Nesse contexto, a coragem é a capacidade de vermos quem realmente somos, ver quantos aspectos negativos impregnaram o nosso ser, a nossa expressão, e tranquilamente vermos quanto trabalho temos a realizar para alcançar a realidade. E também para não distorcer com a mente os impulsos que recebemos dos níveis superiores. Neste episódio, nós podemos ver com clareza a total humilhação que Hércules passa para realizar a sua tarefa. E junto com a disposição de não lutar, mostra para Hércules, como mostra para nós, o caminho da entrega, o caminho da total rendição de si, que é um instrumento, é a instrução que recebemos para poder enfrentar essa hidra, para poder vencer esse monstro que nós sempre alimentamos. Aqui nós podemos perceber a importante transição que existe neste oitavo trabalho, pois a partir dele encerra-se essa fase para o discípulo de lutas, crises e esforços, tornando-o mais preparado para o verdadeiro serviço e para uma vida cósmica. A figura da Hidra, um monstro que habita as escuras cavernas da mente e que tem suas raízes no pântano do subconsciente, só pode ser enfrentada quando a força da alma estiver mais presente dentro de nós, pois não há força humana que possa enfrentar, que possa confrontar-se com um subconsciente repleto dessas coisas negativas acumuladas desde os primórdios, desde a nossa criação, e ainda cheio de aspectos do reino animal que nós continuamos a alimentar com os nossos hábitos e com aquilo que nós deixamos por inércia continuar acontecendo na nossa vida. Então, essas chaves que cada um pode desenvolver em si, ao realizar essas tarefas de Hércules, essas chaves que encontramos neste oitavo trabalho de Hércules, como a humildade, a coragem e o discernimento, elas são totalmente acessíveis ao homem desde que ele se disponha a estar diante da realidade, a trabalhar com a realidade e desde que ele encontre esse caminho da entrega, de render-se às energias superiores, à energia da alma, que vai nos permear e que vai nos fazer crescer nessas qualidades.
Parece que o primeiro confrontamento dessa hidra, munidos de coragem, humildade e discernimento, é nós termos a disposição para reconhecer que ela existe em nós. Que o nosso orgulho não permite, muitas vezes, que a gente reconheça vibrações tão maléficas no nosso ser. E se a gente pudesse já tentar abrir os olhos para reconhecer o quanto isso é verdadeiro dentro de nós, isso já seria um grande passo. E essa frase que foi dita pelo instrutor é uma frase que talvez a gente pudesse andar no bolso mesmo. São três chaves e três respostas que a gente tem para qualquer situação que a gente possa viver. Quem se ajoelha, eleva-se. Quem se rende, conquista. E quem renuncia, ganha. Além dessas três qualidades ou virtudes que a gente pode desenvolver, a humildade, a coragem, o discernimento, nós temos também presente na energia desse trabalho o impulso da energia de escorpião. Quando se fala da energia dos signos, isso está sendo dito para nós que cada signo tem uma energia ali presente e que se a gente se oferta à presença dessa energia, se a gente se doa à presença dessa energia, essa energia é capaz de nos trabalhar. Então, é como se cada signo fosse um determinado medicamento, como se cada signo fosse uma fórmula química que existe no céu e que se a gente abre o nosso coração para estar ali diante dessa fórmula e diante desse medicamento, ele pode realmente nos ajudar. Então, quais são os ingredientes do medicamento chamado escorpião e que estão aí presentes nesse cosmos? O primeiro medicamento, que é uma energia presente nesse signo, é que ali nós temos toda a condição de substituir a luta e o esforço pela aspiração. Então, na energia de escorpião, nós podemos aprender, ao invés de utilizar a luta, ou seja, ao invés de com uma espada ir ali decepar a cabeça, que não vai adiantar nada, porque duas vão nascer no seu lugar, a gente utilizar como instrumento a aspiração. Por que que a aspiração é tão mágica assim? O que que tem de tão mágico na aspiração que nos faz enfrentar essa hidra? Porque quando a gente aspira, em primeiro lugar, a gente só pode aspirar depois de ter visto e ter reconhecido a nossa pequenez. É quando a gente se percebe pequeno, é quando a gente se percebe tão indigno, é quando a gente se percebe tão pó, é que a gente pode aspirar à grandeza. Quando a gente se vê pequeno, quando a gente vê a hidra dentro de nós, quando a gente vê essas nove cabeças dentro de nós, é aí que nós podemos olhar para a perfeição divina, é aí que nós podemos olhar para Deus, é aí que nós podemos ver o quanto nós podemos ser filhos de Deus. Então, essa aspiração é uma força que nos faz olhar para cima, como Hércules, que com a sua força elevou a hidra e a expôs ao sol. É quando Hércules olha para o sol que a hidra vai junto com o olhar dele. Então, é quando a gente olha para Deus que essa hidra é erguida, que essa hidra com guindaste é elevada para o superior. Então, a aspiração ela faz milagre, sim, porque a aspiração nos eleva, a aspiração nos faz ir além, a aspiração nos faz ver o horizonte, ver o infinito, a aspiração nos move a buscar a perfeição. Então, ela é muito mais eficaz que a luta e que o esforço. Outro medicamento que está disponível em Escorpião é a decisão para que a gente possa conquistar essa hidra. É uma decisão, não é uma atitude de ir de novo enfrentar e lutar com essa hidra. É uma decisão. É na mente, porque não é no emocional que a gente vai encontrar essa decisão. O emocional ele não é capaz de ser tão fortalecido assim. O emocional ele é mais volúvel, então na mente a gente encontra essa determinação e essa firmeza. É ali que a gente vai encontrar uma decisão de dizer: eu quero enfrentar a hidra, eu quero ser filho de Deus, eu quero aparentar ser o divino, eu quero expressar a luz, eu quero ser digno, eu quero evoluir. Eu quero ser um servidor. É só na mente que a gente encontra essa firme decisão. E Escorpião tem isso. Quer dizer, ali o pântano era completamente desfavorável, a areia movediça era completamente ameaçadora, a hidra era completamente asquerosa. No entanto, Hércules tinha a firme determinação de entrar e seguir por esse oitavo portal. Alice Bailey, no seu livro, pergunta assim: quem vai triunfar, afinal de contas? O ego ou a alma? A gente podia fazer essa pergunta para nós. Quem que a gente quer que triunfe? E a última poção desse medicamento, chamado Escorpião, e que está presente, e que basta nós termos essa disponibilidade para estar diante desse ingrediente, é ter sempre presente a energia do infinito. Ter sempre presente a energia de Deus. Ter sempre presente a consciência da onipotência, da onipresença. Do infinito mesmo.
Se formos bons estudantes, vamos perceber como cada trabalho de Hércules se entretece, se complementa e ajuda para que tenhamos um crescimento de consciência, tenhamos um crescimento na expressão nossa aqui na vida. Então, dentro daquilo que encontramos como as qualidades desenvolvidas em balança, nós podemos perceber claramente como é muito importante essa energia estar trabalhada em nós para nossa compreensão em Escorpião poder ser mais ampla, poder ser elevada. Então, quando falamos de aspiração, nós nos vemos voltados totalmente para esse infinito, para essas coisas mais elevadas que a nossa consciência pode perceber e pode contatar. Mas dentro dessa sabedoria que nos vai sendo trabalhada, nós vemos que em Escorpião, ao mesmo tempo que a chave é nos elevarmos, é nós aspirarmos e não lutarmos, nós somos capacitados a lidar com as coisas materiais, a entrarmos no seu pior nível dentro das coisas materiais, que é o subconsciente. Então, ao mesmo tempo que nós estamos com a consciência totalmente aspirando, totalmente voltada para aquilo que é mais elevado, nós estamos prontos e com a total disposição para entrarmos nesse pântano e para trabalharmos ali o que deve ser trabalhado. Então vocês veem que uma coisa não desqualifica a outra, uma coisa não nos tira, nos isenta da outra. Nós vamos crescendo em sabedoria e vamos ficando mais qualificados para estarmos na matéria, para criarmos aqui o que seria a vida divina. E dentro da sabedoria deste trabalho em Escorpião, nós devemos refletir bastante sobre essa cabeça imortal, que ainda perdura depois de termos enfrentado a Hidra. Então, nós cumprimos a tarefa dentro deste trabalho de Hércules, matando, eliminando a Hidra do pântano, mas a cabeça imortal ainda perdura. E ela encerra uma sabedoria, um mistério que todos nós temos que buscar desvendar. Nós um dia chegaremos a perceber a essência dentro de todas as coisas. E mesmo que as situações, aquilo que nós lidamos, pareçam negativas, essas situações sempre encerram algo de valor, algo positivo. E é nesse trabalho que nós vamos sendo treinados a perceber isso, a encontrar essência em cada coisa, a encontrar essência da própria matéria. Então, sempre há um trabalho de resgate a ser feito, sempre há algo a ser elevado em tudo o que nós fazemos e vivemos nesta vida. No glossário esotérico, quando há uma apresentação do impulso de Escorpião, é mencionado que forças obscuras, forças negativas que se desenvolveram aqui nos planos materiais e que muitas vezes nós qualificamos a matéria como negativa, isso é um engano ainda da nossa consciência, porque essas forças negativas não são um atributo da matéria em si. A matéria é apenas um componente que reage a depender da energia ou da força que está atuando nela. Então, a matéria pode ser muito diferente se ela estiver sendo permeada por uma energia superior, por uma energia evolutiva. A expressão na matéria pode vir a ser muito diferente.
A gente percebe a Hidra perdendo a força. O nome aqui são detalhes que a gente vai aprendendo a ver. Não se diz aqui a morte da Hidra de Lerna. É ou erguendo a Hidra de Lerna ou destruindo a Hidra de Lerna. Porque ninguém mata a Hidra. Ela perde a sua força. Isso é um trabalho muito diferente do que você ir lá e realmente confrontar. Ela simplesmente perde a força, ela deixa de existir. Então, diante do infinito, esse monstro dentro de nós, ele vai se desfazendo. É esse o ensinamento, é essa a chave também. Como nós já aprendemos, a energia, ela é que nos abandona, porque nós estamos olhando para outro lugar. Ela é que deixa de estar em nós, porque não cabe. Tudo é uma questão de afinidade vibratória, não é? Então, se eu estou com um determinado olhar, eu estou com uma determinada energia. Se eu estou com outro olhar, eu estou com outra energia. É isso que faz a diferença. Por isso, a aspiração, a humildade, o discernimento. Bom, primeiro ponto. No mundo, no planeta, as nove cabeças estão completamente soltas, né? Essa Hidra tem a mais livre expressão hoje nessa humanidade. Quer dizer, cada um que realiza esse trabalho em si está colaborando com esse planeta de uma forma que não imagina qual é, nesse silêncio e nessa humildade. Então, se o planeta está com essa Hidra vivendo tão soltamente, né, porque é assim que a gente vê mesmo, eu acho muito difícil a gente negar que essa Hidra esteja dentro de nós, como o próprio Hércules coloca. Então, existem muitos momentos em que nós estamos vivendo essas Hidras mais consciente, menos conscientemente, depende. Então, eu acho que a gente tem uma série de ilusões com relação às pessoas também, de achar que as pessoas devem estar todas trabalhadas, devem estar todas com as suas Hidras bem, né, harmonizadas, já bem elevadas ao sol. E não é assim. Isso seria uma ilusão se a gente tivesse essa expectativa. Depois, o que a gente vai aprendendo É que claro que pode incomodar você direcionar um bom dia para alguém e esse alguém não te responder. Mas o que a gente está aprendendo é que a gente tem que fazer disso um trabalho interno. Então, ao invés de lutar com isso, ao invés de falar, mas por que que ela não me respondeu? Eu não sei por que que ela não respondeu bom dia. Talvez seja isso que eu esteja precisando naquele momento. Talvez seja isso que ela está podendo me dar naquele momento também. Talvez o que ela pode me dar é uma cara feia. Ela não pode me dar outra coisa. E aí eu tenho que amar isso também. Então, eu acho que tudo transforma em bem, tudo a gente transforma nessa cabeça imortal, nessa joia, como diz o mito, de rara beleza. Eu acho que é aí que a gente vai transformando. Mas achar que não vai ter o mau humor, que vai estar todo mundo se amando. E quem disse que se amar é dar bom dia? Né? Que também, eu não sei se... Eu acho que tudo a gente pode aprender.